Muito obrigada, senadora Ana Amélia, senhores senadores, companheiros e companheiras. Eu, antes de iniciar o assunto que me traz na tribuna, senhora presidenta, quero mais uma vez aqui registrar, visto que o senador Paulo Paim acaba de deixar a tribuna, registrar o simbolismo, e não só o simbolismo, mas a importância da sessão solene realizada na manhã de hoje aqui neste plenário. Na manhã, que entrou tarde adentro, acabou poucos minutos antes do início dessa sessão ordinária. Vossa Excelência, que esteve à sessão, que fez um belo pronunciamento, senadora Ana Amélia, assim como todos nós sabemos da importância da valorização dos aposentados. Acho que temos dado passos firmes e importantes na garantia de uma recomposição daqueles trabalhadores e trabalhadoras que ganham menos no Brasil, valorizando o salário mínimo. A política que nós aprovamos, o projeto de lei, definindo a política de valorização do salário mínimo, é muito importante e, sem dúvida nenhuma, é um grande passo para que os trabalhadores, as trabalhadoras possam ter a qualidade de vida melhorada a cada ano. Da mesma forma, nós lutamos, senador Paulo Paim, todos e todas, lutamos para que também aposentados e pensionistas brasileiros tenham direito a uma política clara de valorização do seu trabalho e de recomposição das suas perdas salariais. Senador Dornelles, ministro, ex-ministro do Trabalho, sabe o quanto é importante o país que valoriza o seu trabalhador. E eu dizia o seguinte: hoje em dia já não é tão forte mais o discurso que trata, o que diz que a Previdência é deficitária e, por isso, não suporta aumentos importantes ou aumentos mais significativos. Isso não é verdade, confirmado agora há pouco pelo próprio ministro. Além do mais, a cada real de aumento para o valor do salário mínimo ou para o valor de proventos de aposentadoria ou pensões, a cada real, há um estudo que prova que 30 centavos voltam aos cofres públicos e grande parte dele, em torno de 20 centavos, aos próprios cofres da União. O que significa dizer que há, que há uma aceleração, há um desenvolvimento permanente da economia e uma grande contribuição quando há aumento do valor dos salários desses trabalhadores e, principalmente, de aposentados e pensionistas brasileiros. Mas, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o que me traz à tribuna no dia de hoje é para falar, mesmo que rapidamente, mas algo que considero muito importante e que nós precisamos incluir na pauta política do Congresso Nacional. Precisamos incluir na pauta política porque é um tema de grande importância para o Brasil e, sobretudo, para alguns estados da Federação Brasileira. E eu me refiro aqui à forma de organização da Justiça Federal Brasileira. Temos um entendimento, e nós, todos nós sabemos, que a Justiça Federal Brasileira ela se organiza da primeira instância até a última e a mais importante de todas elas, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos em todos os estados brasileiros e nas mais importantes cidades brasileiras instaladas as varas da Justiça Federal. E lá estão presentes os juízes federais, em cada uma das unidades da Federação Brasileira. E, repito, também nas mais importantes cidades brasileiras, lá está a Justiça Federal. Em seguida, nós temos a Justiça de Segunda Instância, que são os Tribunais Regionais Federais. Os Tribunais Regionais Federais, eles são compostos por 5 tribunais. 5. TRF Primeira Região, TRF segunda, terceira, quarta e quinta região. Mais adiante, nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, também uma instância superior. E, por fim, temos o STF, o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, eu quero aqui me ater, senhor presidente, à organização dos tribunais regionais federais. Uma instância tão importante da Justiça Federal. E eu dizia que nós temos no Brasil 5 tribunais regionais federais. E eu vou começar de trás para frente. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ele abrange 6 estados do Nordeste. 6 estados do Nordeste. Portanto, dos 9 estados nordestinos, 3 deles ficam de fora porque estão organizados em outros tribunais regionais federais. Então, são 6 os estados que compõem o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, ele tem na sua organização os 3 estados do sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, são esses 3 estados da região sul de nosso Brasil é que compõem o TRF da 4ª Região, TRF4. O TRF da 3ª Região, TRF3, ele é composto de 2 estados. Tudo bem, 2 grandes estados e muito populosos, que são os estados, um deles, o outro nem tanto, estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Então, o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, eles estão sob a jurisdição do TRF da 3ª Região. O TRF da 4ª Região, ele é composto também por 2 estados. 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E agora vamos ver o TRF da 1ª Região, deputado Wilson Santiago, da 1ª Região. O TRF da 1ª Região, ele destoa muito dos demais tribunais regionais federais das outras regiões. O maior de todos que eu citei até agora é o da 5ª Região, que tem 6 estados e todos eles, senador Dornelles, na região Nordeste, 6 estados. O TRF 1ª Região, como nós chamamos TRF1, cuja sede é aqui em Brasília, no Distrito Federal, ele é composto de 13 unidades da Federação e mais o Distrito Federal. 13 unidades da Federação e mais o Distrito Federal. Ou seja, o TRF 1ª Região, ele engloba os 7 estados da região norte. Ou seja, Rondônia, Roraima, Tocantins, Acre, Amazonas, Amapá, Amapá e Pará. 7 estados da região norte, ele engloba todos. Mas engloba ainda o estado da Bahia e o estado do Piauí, 2 estados da região nordeste. Engloba da região centro-oeste, além do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. E ainda da região sudeste, engloba o estado de Minas Gerais. Ou seja, somente o estado de Minas Gerais, somente esse estado, exigiria um tribunal regional federal. Tamanha sua população, tamanha dimensão, tamanha quantidade de seus municípios, tamanho número de processos. Somente esse. Mas não. O Minas Gerais está dentro, na jurisdição, do TRF1, que eu repito aqui, são 14 unidades da federação. 13 estados e mais o Distrito Federal, seu presidente. É impossível. É impossível imaginar que a dimensão continental do nosso país não nos permite imaginar a continuidade de uma justiça dita federal com a existência de apenas estes 5 tribunais regionais federais para atender as 27 unidades da federação. E eu já apontei aonde está a distorção. A distorção está exatamente no TRF 1ª Região. E, senhor presidente, não é à toa que foi divulgado recentemente pela imprensa brasileira, pelos jornais regionais, pelos jornais nacionais, pelos telejornais, pelas rádios, o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça acerca do desempenho da justiça brasileira, E a conclusão do Conselho Nacional de Justiça é que as metas estabelecidas por ele para serem perseguidas por todos todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro não foram atingidas, não foram cumpridas, senhor presidente. Aliás, muitas delas estão muito longe de serem cumpridas. E o resultado disso, de acordo com o próprio Conselho Nacional de Justiça, é que aproximadamente 1 milhão de processos estão engavetados em nosso país. 1 milhão de processos. Isso traz prejuízo não só à sociedade, isso traz prejuízo não só ao poder público, mas isso traz prejuízo à população como um todo e ao próprio Poder Judiciário. Eu poderia aqui trazer um rol de processos que tramitam na Justiça e cuja o trâmite é tão moroso e a justificativa é sempre a mesma. Os juízes, os desembargadores, os ministros estão assoberbados de trabalho. Eles têm tantos processos a relatar que não consegue dar vazão a todos eles. Poderia trazer vários processos. Eu quero dar aqui apenas um exemplo, que é um processo que tramita há 10 anos, há mais de 10 anos, e está aqui no TRF da Primeira Região, e que trata de uma concessão dada pelo governo do Estado do Amazonas, que já obtinha essa concessão do governo federal, a uma empresa privada para que ela explore o Porto de Manaus. Até hoje, o processo, senador Suplicy, está em tramitação, até hoje. E eu falo aqui de uma década, de 10 anos. Mas Vossa Excelência sabe, eu sei, o Brasil inteiro sabe que são... Não é uma década, tem processos que tramitam por décadas e décadas e são processos importantes. Esse exemplo que eu dei agora, a morosidade na tramitação e na decisão do Poder Judiciário tem trazido prejuízos incalculáveis à cidade de Manaus. A cidade de Manaus, porque fica aquela disputa entre poder público, e é bom que se diga que essa é uma ação que nós demos entrada, eu ainda quando deputada federal, e que o governo do Estado hoje faz parte da ação, porque concorda com todas as nossas teses, concordou exatamente, absolutamente com tudo, com todas as irregularidades que nós denunciamos no processo, mas tramita até hoje. Agora, como é que pode? Um tribunal regional federal para atender 14 unidades da federação, e não são pequenos estados, todos os estados do norte, dois estados do nordeste, 3 estados do centro-oeste e ainda o estado de Minas Gerais, do sudeste. Não tem como. É absolutamente impensável continuar a justiça federal organizada da forma como está hoje. E eu concedo o aparte a Vossa Excelência, senador Dornelles.